www.pegue.br. Neste momento, gostaria de convidar os nobres vereadores aqui presentes a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e iniciarmos a quarta sessão ordinária no dia 12 de março de 2018 da nossa 18ª legislatura para ouvirmos o hino de Guadalupe. Nesse momento, antes de passar a palavra ao nosso secretário, gostaria de informar os presentes, aos amigos e ouvintes, que hoje a vereadora Elvia toma assento à sua cadeira para, juntos com os demais vereadores que representam o município de Guadalupe, trabalharmos em união, em busca de buscarmos melhoria para o nosso município. Então, como presidente desta casa, desejo boas-vindas à vereadora Elvia, que durante um ano e dois meses assumiu a pasta como secretária de educação do nosso município. Então, sinta-se em casa, aqui é a casa do povo, nós que representamos esta população, com certeza o nosso povo espera de nós que nós possamos utilizar essa tribuna desta casa para estarmos sempre reivindicando e buscando melhoria para a nossa população. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso secretário, o vereador Jesse James, que fará a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 3ª sessão plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 5 dias do mês de março de 2018, nesta cidade, Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, e no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram os senhores vereadores. Fernando Santana Souza Martins, presidente. Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário. Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente. Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário. Francinete Lima da Costa, Martinez Jônio da Silva Duarte, Odair Pereira Holanda e Tarso Santos Souza. A presidência do senhor Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovadas as atas do dia 19 de fevereiro de 2018. Lido o convite da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Madureira. Lido o aviso da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Lido o ofício número 1/2018, de autoria do vereador Machinet. Lido o ofício de autoria do vereador Jesse James. Lidas as indicações números 1 e 02, 2018, de autoria da vereadora Sorona Santana Souza Martins. E número 6 ao 10, de autoria do vereador Marcelo Mota. Números 4 e 5, de autoria do vereador Machinet. Números 3 e 4, de autoria do vereador Dair Pereira de Holanda. E número 1, de autoria da vereadora Luciana Oliveira Martins. Tribuna Livre. A presidência Sorona Martins faculta a palavra aos senhores vereadores. Usam a palavra os vereadores Aldair Holanda, Martinez Jone, Tarso Santos, Francinete Lima, Adão Moura, Marcelo Mota, Jesse Jamos e Luciana Martins. A presidência Sorona Martins faz suas considerações finais e sem mais nada a tratar. Sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse Jamos, Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ato que depois de lido vai... Lido e aprovado, vai assinado por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Neste momento, eu pergunto a algum vereador se deseja fazer ressalva na ata. Se permanecerem como se encontram, declaro a ata aprovada.
Portaria número 036/2018, Guadalupe, 7 de março de 2018. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, em especial as esculpidas nos artigos 27, inciso 2 e 133, inciso 6º da Lei Orgânica do Município. Resolve. Artigo 1º. Exonerar a Elvia de Almeida Santos, portador do CPF final 68, do cargo em comissão de Secretaria Municipal de Educação, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. A partir de 7 de março de 2018. Artigo 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 7 de março de 2018. Prefeita Municipal Maria José Neide. A Sua Excelência, o senhor José Wellington. Ofício número 13/2018, 8 de março de 2018. Sua Excelência, o senhor José Wellington Barbosa de Araújo Dias, governador do Estado, ao Palácio do Carnaque. Assunto: Polícia Militar no Hospital Municipal. Excelentíssimo senhor governador, ao tempo que cumprimentamos, requeremos a disponibilização de policiamento num período integral em benefício do Hospital Municipal de Guadalupe, que vem sofrendo com recorrentes depredações por parte de vândalos, bem como para a segurança e integridade física de seus funcionários que se sofrem recursivas ameaças durante a atividade laborativa. Um exemplo, nobre deputado e secretário de segurança, aconteceu no último final de semana em que houve uma briga em um clube da cidade, onde essa foi parar no hospital, que teve suas portas e janelas destruídas por parte de uma gangue local. Diante disso, precisamos urgentemente de força policial. Sem mais nada a tratar, firmamos voto de estima e apreço. Atenciosamente, todos os vereadores assinaram embaixo. Ofício 11/2018, a Sua Excelência, deputado federal Fábio Abreu, secretário estadual de Segurança Pública. O assunto: a Polícia Militar no Hospital do Município. Excelentíssimo senhor secretário, ao tempo que cumprimentamos, requeremos a disponibilização de policiamento num período integral em benefício do Hospital Municipal de Guadalupe, que vem sofrendo com recorrentes depredações por parte de vândalos, bem como para a segurança e integridade física de seus funcionários, que sofrem recursivas ameaças durante a atividade laborativa. Um exemplo, nobre deputado e secretário de Segurança. Aconteceu no último final de semana em que houve uma briga no clube da cidade, onde essa foi para no hospital, que teve suas portas e janelas destruídas por parte de uma gangue local. Diante disso, precisamos urgentemente de força policial. Atenciosamente, todos os vereadores. Aqui são destinadas ao coronel. Outro ofício, número 12, enviado ao coronel da PM, Carlos Augusto Gomes de Souza. O assunto também da Polícia Militar. Excelentíssimo senhor comandante, tenho a honra de cumprimentar, requerendo disponibilização de policiamento no Hospital Municipal. como já citados nos ofícios que antecedi. E, atenciosamente, todos os vereadores contam com o imprescindível apoio das autoridades que tomam parte de suas autoridades. Indicação número 11/2018, excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a limpeza em rua Cicapina, no bairro Vila Boa Esperança. Justificativo, o pedido atende reivindicações dos moradores do referido bairro. Vereador Marcelo Mota. Indicação 2/2018. Indico a Vossa Excelência, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceder à limpeza e reposição de lâmpadas no Cemitério Municipal de Guadalupe. Justificativo, o pedido atende solicitação da população que sente dificuldades quando precisa ir até o local. Marcelo Marden Mota. Indicação 3/2018. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima prefeita, após ouvido plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a recuperação das estradas vicinais da zona rural de Guadalupe, nas localidades Cardoso, Congo, Derradeiro, Buriti e Barrocão. Justificativa, atender solicitações dos moradores que buscam melhorias e condições de trafegabilidade, pede ações urgentes. Vereador Marcelo Mota. Indicação 14/2018. Excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, proceda a recuperação e operação Tapa Buracos na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Justificativa. Apesar das informações de que haverá recuperação asfáltica de toda a avenida, a situação hoje é muito grave, com muitos buracos, por isso nossa solicitação para que haja essa operação de amenização do problema. Marcelo Mota. Indicação 6/2017. Senhor, senhora presidente, indica a senhora, ao senhor diretor do Hospital Local Pedrina Silveira, que adote as providências necessárias para colocar em funcionamento o aparelho de ultrassonografia do Hospital Local. Justificativa. Há no Hospital Local de Guadalupe aparelho de ultrassonografia que se encontra sem utilização atualmente, sendo, portanto, de fundamental importância para a população que se adota as providências para o mesmo entre em pleno funcionamento, garantindo melhoria na atenção à saúde dos usuários do hospital local. Vereador Odair Holanda. Excelentíssima senhora presidente, indico ao secretário de Infraestrutura de Guadalupe que realize serviços emergenciais na rua Manuel Alves, no bairro Cruzeta, tendo em vista que a referida rua se encontra praticamente intrafegável. Sala das sessões, 12 de março de 2018. Justificativo, rua Manuel Alves, localizada no bairro Cruzeta, mais precisamente na Vila Dantas, encontra-se completamente deteriorada em decorrência do período chuvoso, necessitando de reparos urgentes no intuito de garantir melhor trafegabilidade. Odair Holanda, vereador. Excelentíssima senhora prefeita, indica a senhora, a sua excelência, após o vídeo plenário em forma regimental, que na reforma prevista para o Hospital Pedrina Silveira, seja priorizado a aquisição de um novo gerador de energia. Vereadora Surama Santana Souza Martins. Justificativa. Um gerador de energia é de suma importância para o bom andamento dos trabalhos de nossa Casa de Saúde, garantindo tranquilidade para os profissionais e pacientes, que não ficarão à mercê das oscilações de energia, principalmente durante o período invernoso. Indicação 4/2018. Excelentíssima senhora prefeita, indico a Vossa Excelência, após ouvido plenário na forma regimental, que realize ampliação e melhoria na iluminação do pavilhão de hortifruti granjeiros, bem como a contratação, assim que possível, para o mercado público e este pavilhão. Sala das sessões, Guadalupe, 12 de março de 2018. Justificativa. As pessoas que trabalham no local reclamam que houve uma expansão no número de pessoas que trabalham no pavilhão, havendo assim a necessidade de melhoria no sistema de iluminação local. A contratação de um vigia também atende pedidos de quem trabalha no mercado e pavilhão. Vereador Surama Santana. Indicação 7. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido plenário na forma regimental, a adesivação da frota de automóveis próprio e a serviço da Prefeitura Municipal de Guadalupe, com os dizeres, uso exclusivo em serviço, logomarca da Prefeitura e telefone de contato para informações, sugestões, críticas e elogios. Justificativa, para evitar que os automóveis trafeguem sem identificação e que os mesmos sejam utilizados ou conduzidos de forma incorreta por funcionários. Vereador Martinet. Excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita, após o vídeo plenário na forma regimental, através da Secretaria de Infraestrutura do município, que realize a reposição de iluminação pública nas ruas E, F e G do bairro Cruzeta. Justificativa: por se tratar de ruas com grande quantidade de moradores residentes nas mesmas, solicito que a gestora, através do setor competente, a recuperação da iluminação pública das referidas ruas. Martinet, vereador. Requerimento 1. Excelentíssima senhora prefeita, solicito a senhora prefeita municipal, após o vídeo plenário na forma regimental, informações sobre o andamento das obras de reforma e ampliação do Cine Teatro, hoje denominado Tony Marcos. Justificativa: as obras iniciadas em 2017 pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, estão paralisadas há algum tempo, sem que haja nenhuma informação a respeito do porquê da paralisação, assim, da respectiva e da retomada dessas obras. Vereador Martinet. Excelentíssima senhora presidente, indica a excelentíssima senhora prefeita, após o vídeo plenário na forma regimental, o conserto e manutenção da academia pública situada na Praça da Igreja Matriz Centro de Guadalupe, Guadalupe, Piauí, 9 de março de 2018. Justificativa: a academia pública é um incentivo à prática esportiva e vários aparelhos estão quebrados e depredados, e faz-se necessária a manutenção e conserto, e atendendo ao pedido de nossos cidadãos. Vereador Adão da Silva Moura.
Neste momento, a nossa pauta do dia foi concluída. Acho que falta o convite da associação. Um momentinho, só para a gente concluir com o convite da associação do bairro Cruzeta.
Convite da Associação dos Moradores do Bairro Cruzeta. Nossa força está na união. Temos a honra de convidar a Vossa Senhoria e família para participarem das comemorações alusivas ao 29º aniversário da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, a realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de março de 2018 em nossa sede. Programação: aos dias 23, sexta-feira, às 5 horas da tarde, alvorada nas ruas do bairro, às 5 horas da manhã, perdão. Às 3 horas da tarde, gincana com as escolas Hipólito e Carlos Franco. Às 23 horas, 11 horas da noite, festa dançante com os meninos de Barão. Isso na sexta-feira. No sábado, dia 24, às 8 da manhã, brincadeiras com crianças, como corrida do ovo, corrida de resistência do balão e corrida do saco. Às 3 horas da tarde, show de calouros. Às 4 e meia da tarde, desfile da rainha da Associação do Bairro 2018. Às 11 horas da noite, show com Sebastiana Safoneira, de São Raimundo Nonato. Dia 25, domingo, 7 da manhã, vôlei com os jovens do bairro. Às 8 horas da manhã, jogos de futebol. Às 9 da manhã, torneio de baralho e dominó. Às 4 horas da tarde, missa em ação de graças na capela de São João Batista. Às 5h30 da tarde, concurso de forró na terceira idade. Às 6h30 da noite, entrega de títulos aos sócios beneméritos. Às 7 horas da noite, os parabéns da associação. E às 10 horas, o bingo de um boi.
Então, neste momento, a pauta do dia foi concluída. Eu gostaria que os nobres vereadores que forem usar da palavra colocasse aí o nome, desse seu nome aí para o nosso secretário Jesse James. Enquanto isso, eu gostaria, assim, em nome desta casa, representando aqui todos nós, vereadores, deixar a nossa moção de pesar, nossas condolências às famílias, né, que perderam seus entes queridos. Então, nós somos conhecedores que o doutor Ludogero, não sei se ele é de Floriano, bem que trabalha em Itaueira, né? Faleceu ontem, né? É uma pessoa que prestou serviço no nosso município. Então, em nome desta casa, quero assim registrar as nossas condolências para que Deus possa estar confortando os corações dos familiares e amigos. Como também Ontem também faleceu a senhora Maria de Jesus Vieira de Souza, irmã da dona Graça, tia da professora Karina, tia da professora Patrícia, prima da nossa amiga Luz aí do mercado. Então também registramos aqui a nossa moção de pesar, deixamos aqui as nossas, registramos as nossas condolências e que Deus possa estar dando força, né, para que essas pessoas possam se conformar com a perda dos seus entes queridos. Quero reforçar também, convidar a todos os nobres vereadores a se fazerem presente no novenário de São José, que iniciou dia 10. Então, o encerramento é dia 19. As celebrações e a liturgia da palavra está acontecendo na casa do senhor Francisco, ali próximo ali da casa da Gediane. Então, sintam-se todos convidados, não só os nobres vereadores, mas a todos os amigos que se encontram aqui presentes e os que estão sintonizados através da rádio 104.9 e através das redes sociais Guadalupe Agora e através do nosso site da Câmara, guadalupe.pi.leg.br. Então, neste momento, eu gostaria de perguntar ao secretário se os nobres vereadores já fizeram suas inscrições. Pelo momento, só dois vereadores. Então, gostaria de saber se os demais irão usar da palavra para que possamos iniciar os pronunciamentos. Quero também, já para não esquecer, comunicar aos novos vereadores que após a sessão está vindo uma comissão da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe que quer ter uma conversa com os vereadores. Então, para que eu não esqueça, eu já estou adiantando aqui o convite e logo após a gente se fazer presente ali na nossa sala. Aí, quem são os vereadores? Então, neste momento, eu convido o vereador Odaí Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente nesse auditório, hoje bastante prestigiado, que saúdo na pessoa da minha amiga Conceição, aproveitar para felicitá-la pelo casamento, apesar de já estar bastante tempo junto com o senhor Almeida, mas parabenizá-la pelo casamento. E o público que nos ouve pela rádio 104.9 FM, meu cordial boa noite a todos. Inicialmente, desejar boas-vindas à vereadora Elvia, que esse ano possa ser um ano bastante produtivo para todos nós, inclusive para a vereadora. Senhora presidente, nessa noite gostaria, inicialmente, de defender as duas indicações que fiz. A primeira foi a pedido de moradores da rua Manuel Alves, ali na chamada Vila Dantas, que é uma rua que está completamente intrafegável. Os moradores têm reclamado bastante, né? Muito prejuízo ali para os moradores daquela rua. E a outra é com relação ao aparelho de ultrassonografia, que foi adquirido em setembro de 2016, através de uma emenda parlamentar da deputada federal, Regina Dias, que até o presente momento, esse aparelho não se encontra em funcionamento. Entendo que é de fundamental importância para a população, principalmente para os gestantes que necessitam de um acompanhamento pré-natal mais elaborado e que esse aparelho pudesse entrar em funcionamento. Por isso que dirigi a indicação ao senhor diretor do hospital. Venho a essa tribuna também, senhora presidente, para dizer que eu, na minha função legislativa, creio que tenho contribuído bastante para a gestão da prefeita Neidinha. Pois sempre que venho a essa tribuna, quando relato fatos, os erros cometidos pela gestão são desfeitos. Assim, quando disse que o termo de doação do terreno, lá onde houve a invasão, que foi doado para uma associação de São Paulo, que eu não concordo com essa doação, mas foi aprovado pela Câmara, e que tem que respeitar a lei que foi aprovada por esta casa, pude ver no Diário Oficial dos Municípios que foi corrigido o erro, vi lá que foi alterado o termo de doação, onde o pastor passou a constar o prazo de 180 dias, caso não sejam captados os recursos junto ao Ministério da Cidade, para que o imóvel retorne para a municipalidade. Mas o questionamento que eu faço é no sentido de por que uma associação de São Paulo ter que ser a gestora do programa Minha Casa Minha Vida em Guadalupe. Por que não oportunizar a uma associação do município? Pude ver também que foi publicada duas portarias nomeando servidores municipais para acompanhamento de obras e outros responsáveis pelo empreendimento. Foram duas portarias publicadas. E que não se tem transparência, não se sabe o que está acontecendo, não se sabe. O que a gente ouve é que pessoas já estão sendo beneficiadas e esta casa não tem nenhuma informação. Qual o critério que está sendo utilizado? Qual que está sendo utilizada para fazer a doação de casas na Minha Casa Minha Vida, em Guadalupe? Não se sabe, não se tem informação. E o que os populares passam para a gente é que pessoas que já têm imóveis é que estão sendo beneficiadas. Acho que um governo que se diz transparente tem que ser de fato transparente e demonstrar essa transparência que tanto alega ter. Foi noticiado, senhora presidente, também recentemente, se não me engano, no último sábado, pelo portal Cidade Luz, uma representação que foi feita com relação ao senhor secretário de saúde. Com quanto que consta na portaria, que foi um ofício oriundo do meu gabinete, mas essa representação foi uma ação conjunta minha e dos vereadores de oposição, Martinez e Marcelo Mota. Assim que detectamos a irregularidade, oficiamos a senhora promotora. O ofício foi assinado por mim, Martinez e Marcelo, dando conta de que o secretário, enquanto secretário de saúde, ordenador de despesa, não pode fazer pagamentos para ele e para a cunhada. Somente relatamos o fato ao Ministério Público, que entendeu por bem estará em inquérito civil. Gostaria aqui nesse momento de parabenizar a equipe do portal Cidade Luz por ter feito uma reportagem baseada em cumprimento de fatos, de publicações. Nenhum de nós da oposição foi procurar a imprensa para que virasse uma matéria, porque aqui ninguém quer fazer nenhuma balbúrdia com isso, ninguém quer se aparecer com isso, não. Queremos unicamente fiscalizar e prestar os nossos serviços para a nossa população. Então, fica aqui o meu registro ao portal Cidade Luz, que ter feito esse trabalho sem paixões políticas, unicamente pautado em fatos jornalísticos. Dizer para a nossa população de Guadalupe, gostaria aqui de, nesse momento, citar uma frase que foi dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, quando ele diz que espera que no futuro, que não seja não tão distante, que a honestidade possa valer mais que a esperteza. Digo isso porque o que parece que está prevalecendo no nosso município hoje é a esperteza. A esperteza em querer se dar bem em cima de tudo. Porque essa semana o que vimos foi uma verdadeira bagunça administrativa, um show de horrores, com nomeações e exonerações a ele. Tudo concluir que essa administração não tem nenhuma finalidade pública em seus atos. Não tem nenhum nas suas nomeações. Porque se assim tivesse, teria verificado até os requisitos para fazê-la, mas assim não o fez. E isso nos deixa muito entristecido. E o que me entristece mais ainda é olhar que no dia 8 de março de 2018 foi publicada uma portaria de exoneração do senhor Cássio Jones Mendes da Silva. Aí eu pergunto, esse jovem é um jovem batalhador, trabalhador, um jovem honesto, mas que nunca trabalhou na Prefeitura Municipal de Guadalupe. E pior de tudo, que nunca nem chegou a receber. Será que essa publicação se deve ao Ministério Público já está investigando isso? Fica aqui o meu registro. Que se tenha mais responsabilidade com a coisa pública. Que se tenha, que se preste mais atenção naquilo que é o interesse do povo. E não ficar praticando esse show de que temos visto em nossa cidade. Que essa administração vai dar certo. E tudo para que não é contribuição para que isso aconteça. Porque de maneira nenhuma estou aqui para atrapalhar ou impedir que algo dê certo. Estou aqui para fiscalizar e cumprir o meu papel que foi otorgado pelo povo de Guadalupe. Fica aqui, senhora presidente, o meu registro e a minha indignação em saber, vereador Marcelo Mota, como já disse aqui na tribuna dessa Câmara uma vez, que tem um prefeito de fato, e saber que o prefeito de fato tem brincado com a coisa pública e com os recursos do nosso povo. E ainda vai registrar o nefasto foi o prefeito de fato dessa cidade. Muito obrigado.
Neste momento eu convido a vereadora Elvia Almeida para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, o meu cordial boa noite. Inicio saudando a mesa, senhora presidente, senhora vice-presidente, senhor secretário, amigos vereadores e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem através do Guadalupe Agora, Portal da Câmara, Francinaldo Publicidades e Rádio Cidade Luz. Saúdo também a todos os nossos amigos da Zona Rural, em nome do senhor Zé Moreira, aos amigos presentes, em nome do Jonas, em nome do Amauri, em nome do meu esposo João Martins, saúdo também amigos que nos ouvem, em nome do senhor Papainha e do senhor Valber. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, a prefeita Neidinha Fernandes, por ter me dado a oportunidade de estar durante 14 meses ao seu lado, gerenciando e administrando a Secretaria Municipal de Educação, a maior secretaria deste município. Agradeço aos amigos e aos familiares pela compreensão durante estes 14 meses em que estive trabalhando na Secretaria de Educação. Através de um convite que recebi da prefeita Neidinha para trabalhar com ela neste primeiro ano de mandato, que foi o ano de 2017, onde nós pudemos observar que é justamente o período em que o nosso país ele passa pela maior crise socioeconômica existente na história. Então, neste momento de crise, a prefeita Neidinha confiou a mim que, juntamente com a equipe gestora bastante capacitada, para direcionarmos o trabalho da Secretaria de Educação neste primeiro ano da gestão, onde nós sabemos que o primeiro ano de toda gestão é um ano muito difícil, pois é um ano de transição, é um ano em que os gestores trabalham com recursos oriundos da gestão passada e, através dessa crise que o nosso país vivencia, passamos por muitas dificuldades e recebemos também bastante críticas nesta casa. Mas quero deixar aqui registrado que aqueles amigos vereadores que nos criticaram, consideramos como um fruto de ignorância, uma vez que nunca fui procurada enquanto secretária para o conhecimento real da situação da nossa educação. E aqui neste dia de hoje gostaria de prestar contas e falar um pouco a respeito do andamento da Secretaria Municipal de Educação durante estes 14 meses. A primeira coisa a se fazer foi procurar formar uma equipe gestora. Juntamente com o apoio da prefeita Neidinha, visualizamos o perfil de muitos colegas professores e procuramos montar uma equipe com pessoas capacitadas que, junto à secretária e à coordenação geral, iriam desempenhar esse trabalho árduo, duro, que é a educação. Sabemos que somente através de educação com qualidade é que nós poderemos desenvolver realmente uma comunidade. E para isso é preciso que estejamos pautados com a equipe gestora competente, que veste a camisa da educação, e foi isso que fizemos. Neste momento é só agradecer, pois conheço e sei a luta de cada um, de cada uma que está nas escolas, dioturnamente, de domingo a domingo, para que a nossa educação possa realmente acontecer com qualidade. Bom, quando nós recebemos as escolas da rede municipal, vale frisar que era uma situação catastrófica. As nossas escolas estavam depredadas, sem carteiras, em situações críticas para funcionamento. O nosso maior exemplo, conforme muitos viram e tiveram a oportunidade de estar presente, da escola CEDEG, que sequer tinha carteiras para que os nossos alunos sentassem. A escola da Bela Vista também, Sebastião Pereira Lima, com paredes rachadas e com risco de causar grandes acidentes para as nossas crianças. Então, buscamos, para o início do ano de 2017, dar uma reformada na escola CEDEG para que os nossos alunos tivessem o melhor conforto e pudessem ter mais qualidade nas suas aulas. Bem como também a reforma da sala de leitura da escola Sebastião Pereira Lima, para propiciar um ambiente mais adequado às nossas crianças. Também vale frisar que há muito tempo os nossos professores não passavam por capacitação. E nós sabemos que, quando se trata de educação, é essencial que os nossos mestres estejam atualizados e recebam cursos para que possam melhor trabalhar com as nossas crianças. E foi isso que fizemos. Também recebemos uma secretaria onde o censo escolar não estava atualizado devidamente, com muitas informações errôneas, o que atrapalhava diretamente as verbas que este município recebia. Então, iniciamos o ano de 2017 fazendo uma capacitação com as nossas merendeiras escolares. Vale frisar que durante todo esse tempo foi a primeira vez em que foram capacitadas e ficaram muito orgulhosas e felizes por todo o conhecimento recebido. Fizemos a primeira semana pedagógica, trabalhando a ludicidade, a educação infantil, a educação fundamental. Também fizemos a primeira capacitação do meio ambiente, acontecido aqui nesta casa, onde foi feita uma parceria diretamente com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Vale frisar que também consolidamos uma parceria com o PSE, que é o Programa de Saúde nas Escolas, onde nós temos um calendário dinâmico e ativo desde 2017. As nossas crianças, elas recebem os multiprofissionais, onde é feito a partir das professoras em sala de aula a detecção de alguns alunos com dificuldades e estão sendo encaminhados e estão tendo sucesso e a educação está crescendo. Também tivemos participando da primeira capacitação em inclusão no município de Guadalupe, também realizada nesta casa da Câmara Municipal. Através de uma parceria com a CEID, tivemos a oportunidade de trabalhar e de reforçar os nossos educadores em como melhor trabalhar com as nossas crianças especiais. Em parceria também com a NetControl, aqui nesta casa, também trabalhamos uma palestra sobre autoestima para os nossos profissionais da educação. Durante o primeiro semestre, os nossos professores também receberam a capacitação para melhor trabalhar a Prova Brasil e o IDEB do município de Guadalupe. Receberam também o curso e formações para o PNAIC, para auxiliar na alfabetização das nossas crianças. E também receberam aqui nesta casa uma capacitação através do Grupo Sem Drogas, que trabalhou diretamente com os nossos educadores a prevenção de uso às drogas, melhorando assim a qualidade das aulas e a abordagem para os nossos jovens e para a nossa comunidade. Também no segundo semestre do ano letivo, tivemos a oportunidade de estender a nossa jornada dos nossos alunos com mais educação por conta própria do município, onde as nossas crianças receberam reforço de português, matemática, aulas de danças, de artes e de capoeira. Participamos também no município de Porto Alegre de uma capacitação sobre o CAI, que é o Conselho da Merenda Escolar, onde saímos de lá orgulhosas, pois constatamos que dos 13 municípios dessa ciclo-região, Guadalupe é o que atende melhor em qualidade de merenda escolar, Guadalupe é o que está mais organizado em termos de merenda escolar dos 13 municípios dessa ciclo-região. Realizamos também a terceira Conferência Municipal de Educação, onde tivemos a oportunidade de debater todos os anseios a respeito do nosso Plano Municipal de Educação e, ainda neste mês de fevereiro, participamos da Conferência Intermunicipal de Educação e de lá também saímos muito felizes por observar que administrativamente Guadalupe também supera os 13 municípios da região. Recebemos também, senhoras e senhores, uma educação sem nenhum programa implantado. E do fruto do trabalho desta equipe gestora, temos o orgulho de dizer que no nosso município encontra-se implantado o PNAIC, que é para trabalhar a alfabetização das nossas crianças até o terceiro ano, o Mais Educação, que tinha sido desprezado pela gestão passada e que nós sabemos que é fundamental para que as nossas crianças possam permanecer mais tempo nas escolas. Também fizemos a adesão ao novo programa Mais Alfabetização para consolidar o aprendizado das crianças. Escolas conectadas, onde as nossas escolas estarão recebendo até o final dessa gestão, equipamentos de informática, facilitando assim a globalização e o estudo-aprendizado. Na semana passada, consolidamos o programa NutriSUS, que é um programa em parceria com a saúde e as escolas que visa trabalhar o melhor desenvolvimento das nossas crianças de 3 anos, onde será distribuído o suplemento alimentar que auxiliará essas crianças no seu desenvolvimento. Estamos finalizando a etapa do nosso Plano Municipal de Educação, sempre bem vistoriado, consolidado dentro das ações que foram previstas, e temos o orgulho de dizer que temos um censo escolar atualizado, com todos os dados corretos no município de Guadalupe. Vale ressaltar que quando recebemos, estava desorganizado e é como se a nossa zona rural tivesse água encanada, como se tivesse energias de forma diferenciada, e nós atualizamos tudo para que as nossas escolas possam receber o que realmente precisam. Alimentamos o PA, o Plano de Ações Articuladas. Através do PA, as nossas escolas vão estar recebendo diretamente do governo federal até 2020 várias ações, como reformas em todos os prédios escolares, que já estão terminando a sessão através do engenheiro Edberto, cursos para todos os nossos professores das mais diversas áreas, cursos para os nossos administrativos, para o pessoal dos serviços gerais. Também pedimos no PAR 13 ônibus para o município de Guadalupe, que deve estar sendo contemplado até 2020. Também pedimos na gestão da professora Elvia a construção de creche para atender a demanda do município de Guadalupe. Então, essas foram algumas das ações que foram desenvolvidas na Secretaria de Educação enquanto esta vereadora esteve como secretária. Não colherei estas ações como secretária, pois hoje ocupo o cargo que o povo me deu e agradeço pela oportunidade. Mas vale ressaltar que tenho uma consciência tranquila de que, juntamente com a equipe gestora e com o apoio incondicional da prefeita Neidinha Lima, podemos consolidar estas ações e que a educação está pronta para crescer. E com isso também o nosso município está pronto para se desenvolver mais, porque somente através da educação é que nós podemos ter uma nação com melhor qualidade. Neste momento também, eu gostaria de me solidarizar com a família da minha amiga Graça, das minhas amigas professoras Patrícia Valbera e Karina, pela partida precoce da senhora Jesus, e também me solidarizar com a família do senhor Ludigério, doutor Ludigério, que muito prestou vários serviços de suma importância no nosso município. Gostaria também de parabenizar aqui a todas as mulheres pela passagem alusiva do nosso dia, né? Que foi o dia 8 de março. É um dia, sim, que a gente enfatiza várias conquistas. A prova é aqui a Câmara, que a gente vê a voz das mulheres ecoarem pelo direito da nossa comunidade. E na nossa cidade também não foi diferente. Na nossa cidade também não foi diferente. Nós tivemos várias comemorações, agradecemos os convites feitos pela senhora Edvânia, da loja Cheiro de Brilho. Participei também do culto das mulheres solidárias da Assembleia de Deus. E belíssimas homenagens da nossa igreja católica também pela passagem do Dia da Mulher. Em relação à nossa igreja católica, se aproxima também o novenário de Santo Expedito. E o nosso pároco também nos pediu que nos solidarizássemos e que ajudássemos como comunidade, como vereadores, para a reforma da quadra paroquial. Dizer também que está acontecendo o novenário de São José, do bairro Vila Nova. Parabenizar a Associação do Bairro Cruzeta pelo seu aniversário. E parabenizar também a prefeita Neidinha por estar em Brasília lutando para que nós tenhamos a internet gratuita de qualidade e buscando melhorias para vários setores, como a saúde e a educação. E firmar neste dia de hoje, mais uma vez, o compromisso desta professora com a comunidade de Guadalupe, que estará sempre de braços abertos e que vai buscar fazer o melhor possível para ajudar no crescimento do nosso município. Muito obrigada.
Neste momento, eu convido o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra. Aqui tem o Marcelo. Eu estou indo pela inscrição que o secretário fez.
Senhora Presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, meu boa noite. Cumprimento aqui também o público aqui presente no plenário, Everto Rodrigues, em nome do nosso amigo Domingo Gomes, nosso amigo Paulo Moura, o John Espata. Citam-se todos cumprimentados. Quero também cumprimentar os ouvintes da Rádio Cidade Luz FM, na frequência 104,9. Cumprimento também os internautas que estão nos assistindo através do site da Câmara Municipal e do Guadalupe Agora. Meus senhores, minhas senhoras, hoje eu inicio aqui a minha fala desejando boas-vindas à colega vereadora Elva Almeida e dizer que é com muito prazer e satisfação recebermos Vossa Excelência aqui nesta Casa Legislativa, para engrandecer mais ainda o nosso poder legislativo. Seja bem-vinda, vereadora Elva Almeida. Guadalupenses, hoje apresentei aqui nesta casa 4 indicativos de lei. Quero sair aqui em defesa de 2. O de número 11, onde eu reivindico do poder executivo municipal a limpeza, o roço e a capina do bairro Vila Boa Esperança, que está de fazer vergonha como os demais bairros da nossa cidade. E aqui também apresentei o indicativo de número 14/2018, no qual reivindico do Poder Público Municipal a recuperação daquela avenida, da principal avenida da nossa cidade, que é a Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, que está uma verdadeira buraqueira. Então, peço urgência nesses 2 indicativos. Outro assunto que trago hoje também a essa tribuna é com relação, meu caro vereador, líder da prefeita, Jesse James. Eu queria uma explicação com relação ao atraso no pagamento de 13º de alguns servidores da rede municipal do município de Guadalupe. E também também outro assunto também é com relação às rescisões. As rescisões dos professores seletistas que foram demitidos e até a presente data ainda não receberam as suas rescisões. Eu digo uma coisa, falta de dinheiro não é, porque o dinheiro está sendo arrecadado. Agora mesmo, mês de fevereiro, entrou R$2.700.000 nos cofres da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, por falta de dinheiro, essa desculpa ninguém vai aceitar. Outro assunto também que eu quero cobrar aqui do líder da prefeita é com relação ao sinal do SBT no município de Guadalupe, que está com mais de 1 mês que está fora do ar. Quero também que sejam tomadas as providências cabíveis com relação ao sinal do SBT no nosso município. Outro assunto que trago também a essa tribuna, meu nobre vereador Martinez Duarte, é com relação ao balancete que nós hoje pela manhã estávamos olhando, meu caro vereador daí. É um absurdo o gabinete da prefeita do município de Guadalupe, no mês de setembro, consumiu quase R$2.000 com combustível. Isto é um absurdo. É uma grande falta de respeito para com o povo do nosso município. Meus nobres, a Secretaria de Infraestrutura do município de Guadalupe, no mês de dezembro, foram pagas 4 notas, totalizando quase R$35.000 só combustível. Um grande absurdo, meus vereadores. Então, eu quero aqui, meu vereador da Holanda, para a gente se juntar e fazermos uma denúncia junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, para que isso seja apurado. Porque isso não se pode admitir um absurdo desse. E também, no mês de dezembro, foi pago à construtora FBV a quantia de R$ 106.650,00. Valor que se empenha para a coleta de resíduos sólidos, roço e capina no município de Guadalupe. Está aí a situação do nosso município. Mato tomando de conta das ruas Então, foi pago R$ 106.650 para a empresa FBV. E, para finalizar aqui a minha fala, eu quero aqui, em nome da minha esposa Wilma, parabenizar todas as mulheres pela passagem do seu dia, foi dia 8 de março, e que sintam-se todas abraçadas e cumprimentadas pelo amigo vereador. E também, minha presidente, finalizando aqui, eu quero mandar um abraço para as minhas amigas, dona Veronês e o Chaguinho, seu esposo Chaguinho, lá no bairro Coqueiro. Quero mandar um abraço também ao James e Nilson, a Deusinho, a Isabel e a dona Divina, lá na Nova Área. Quero também mandar um abraço aqui para os ouvintes que estão neste momento lá na churrascaria Las Vegas, o nosso amigo Enzo Raul, o seu Zé Antônio, o JM, entre outros. Quero também mandar um abraço ao meu amigo Benones, ali no bairro Vila Parnaíba, e também mandar um abraço para o meu irmão Murilo Mota e a minha tia Eliette, aqui no centro, que estão nos assistindo. Sem mais nada tratar, boa noite.
Neste momento, eu gostaria de convidar o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, a quem cumprimento a todos os membros da mesa, cumprimento os demais vereadores aqui presentes nessa noite, em nome da vereadora Elvia Almeida, seja bem-vinda, vereadora, à Casa do Povo. Cumprimento as pessoas aqui presentes, em nome da professora Gerlene, professora Odete, professor Adailson e o ex-vereador Pierre. Sintam todos abraçados por esse vereador. Levo também o nosso alô, a nossa palavra, a todos os rádios ouvintes sintonizados aqui na cidade e na zona rural, de modo particular os moradores lá do Limoeiro, seu Zé Matias, tia do Carmo, Lucélio, enfim, todos os amigos na sintonia aqui da sessão municipal. Primeiramente, também gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder estarmos aqui desempenhando o nosso papel enquanto vereador deste município. Senhora Presidente, primeiramente gostaria também de defender as indicações. A primeira dela trata-se de um assunto já abordado por mim no ano passado, senhoras e senhores vereadores, que é sobre a adesivação da frota de automóvel do nosso município. Eu acredito que todos sabem que em toda empresa privada, empresa pública, os automóveis, os carros, têm que estar identificados com o símbolo da gestão que estão comandando, né? E em Guadalupe já tem mais do que de um ano e alguns meses, até a presente data, nenhum automóvel tem identificação da Prefeitura de Guadalupe. Então isso é inaceitável, o vereador tem que se posicionar que não aceita isso, né? Já eu e alguns populares já presenciamos carro da Prefeitura em frente de estabelecimento comercial, em frente de bar de cachaça, em frente de residência fora do horário de expediente, e isso está errado. Isso não vale só para os carros da Prefeitura, não. Aqui a Câmara tem dois automóveis e esse vereador solicita o mais rápido possível que a nossa presidente Surama também agilize a adesivação dos dois carros desta casa. Fica a indicação na mesa da prefeita e na mesa da nossa presidente. Situação da saúde do nosso município. Senhoras e senhores vereadores, gostaria de tratar de um assunto de suma importância para a vida da nossa gente aqui do nosso município, que é a prestação de serviço por parte dos órgãos da saúde do município à população. Vi na última sessão o nobre colega líder da prefeita, vereador Jesse James, tecer fortes críticas com relação da forma que a atual gestão recebeu duas ambulâncias da administração passada, né? Dizendo que foi um desgaste à saúde pública durante a gestão do ex-prefeito Alan Mouzinho. Aqui, nobre vereador, não tenho procuração para defender o ex-gestor e nem devo isso, nem acredito que ele precisa disso, né? Mas vamos aos fatos. Só lembrando ao nobre colega e às pessoas que nos ouvem através do rádio, que a saúde da nossa cidade, todos nós sabemos que tem dois momentos. O primeiro momento, seu João Luiz, nosso amigo que sempre nos acompanha aqui, é quando há 8, 9 anos atrás, para o cidadão estar doente, chegava no hospital, o médico atendia ele por telefone. Às vezes o cidadão estava acamado em casa, precisava ir para o hospital, tinha que ligar para um político, para um amigo ou para um familiar, para levar ele até o hospital, onde dificilmente encontrava um médico permanente naquela unidade de saúde, o Pedrinho Silveira. Já o segundo momento da história, Jonas, é quando o ex-gestor Alan Mouzinho foi diversas vezes em Brasília, encabeçou uma luta e conseguiu, em parceria com diversos municípios da região, implantar o serviço de urgência em nossa cidade, o SAMU. Aí você diz, ah, mas é federal. Sim, é federal. Agora a cidade do Porto de Guadalupe tem um serviço de urgência. E se eu não me engano, vereador Odair, você que acompanhava, durante os 6 primeiros meses foi mantido com recursos próprios, né? A gente tinha essa base, o SAMU, o serviço de urgência. Agora, tem também um detalhe. Para que o serviço de urgência viesse funcionar em Guadalupe, como funcionou de fato o SAMU durante a gestão passada, era necessária a implantação do plantão 24 horas de médico em Guadalupe. O que de fato aconteceu. Durante muito tempo, em qualquer hora, você encontrava um médico lá para lhe atender, meu amigo. E não era só o médico não, até o dentista. Você chegava com altas horas da noite com o dente doendo, tinha um dentista e tinha um médico no hospital local de Guadalupe. Então, acho que o vereador se equivocou, disse as falhas, mas tem que dizer o que foi conquistado. E finalizo as minhas informações também, comunicando o nobre colega, que as mesmas pessoas que administraram a saúde de Guadalupe alguns anos atrás, Secretaria de Saúde e o hospital local, são os mesmos que continuam à frente dessas instituições. E o que nós temos ouvido e visto aí nas redes sociais e na rádio da cidade são inúmeras críticas com relação à prestação de serviço nas unidades básicas de saúde e à ausência do médico 24 horas no hospital hoje. Então isso é fato, isso é uma deficiência e nós, como vereadores, não aceitamos de forma nenhuma não ser alancado uma conquista, que era o plantão 24 horas de médico, dentista e SAMU no hospital de Guadalupe. Então fica registrado esse benefício, espero que a nobre prefeita, da forma que ela vem mantendo, graças a Deus, o SAMU, agora é necessário rever a questão do médico 24 horas. Porque algumas pessoas chegam lá e não encontram não, em determinados horários. Então na sessão passada eu apresentei um indicativo, então cabe à prefeita e o nobre secretário de saúde regularizar essa situação para que o nosso povo que paga seus impostos e que nos colocaram aqui tenha o seu direito válido de uma saúde melhor. Terceiro e último assunto, senhora presidente e nobre colegas vereadores, chegou ao nosso conhecimento, ao nosso gabinete, a informação que, com a realização do teste seletivo através da Secretaria Municipal de Educação, foi classificado algumas pessoas profissionais capacitadas para acompanhar nas salas de aula do nosso município aquelas crianças com necessidades especiais. Alguns, poucos, foram convocados, já estão na sala de aula com essas crianças, e outros que estão classificados até a presente data, senhora presidente, ainda não foram convocados. Então, a informação que temos de mães, que algumas delas estão deixando de levar seus filhos para as escolas, crianças especiais, por falta de uma pessoa liberada para estar ao lado daquela criança. Sabemos que isso é lei, é algo grave. Então, fica aqui um toque, nesse primeiro momento, que a pessoa que irá assumir essa responsabilidade da educação daqui por diante, busque uma forma de fazer o que está no papel. Que o mais rápido possível convoque essas pessoas contratadas em teste seletivo para vir atender essas crianças especiais do nosso município. Isso sujeito a uma denúncia no Ministério Público. Então, fica aqui essa cobrança, essa exigência desse vereador nessa noite de hoje com relação a essas crianças especiais que não estão sendo atendidas. Senhora presidente, a senhora acredito que vai ressaltar aqui no final da sessão a ação social desenvolvida durante essa semana aqui nesta casa, que foi a oferta de atendimento de exames. Acredito eu que isso não foi a conquista desse vereador, mas de todos os nobres colegas vereadores. Quero aconselhar a cada um de vocês que vamos desempenhar esse mandato. Vamos várias vezes na capital em busca de cursos profissionalizantes, em busca de atendimento de saúde à nossa população, em busca de cestas básicas para ser distribuída. Enfim, em busca de parcerias. Teresina está lá de portas abertas e os órgãos. Agora cabe cada um dos vereadores tentar fazer diferente. Boa noite a todos.
Neste momento, eu convido o nobre vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa, na pessoa cumprimentando a presidente Surama Martins, cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, cumprimento a Rádio 104,9, cumprimentando assim todos os guadalupenses que estão nos ouvindo através da rádio, cumprimento o Francinaldo Publicidades, o Guadalupe Agora, do nosso amigo Euclides Alves. Aproveito também para registrar as boas-vindas à vereadora Elvia. Tenho convicção de que esta casa se fortalece com a sua chegada, o seu preparo, e eu tenho certeza que Vossa Excelência aqui irá somar muito no que diz respeito a trabalhar pela cidade de Guadalupe. Conte sempre com o apoio deste vereador no sentido de formarmos parcerias a fim de trabalharmos cada vez mais pela cidade de Guadalupe. Eu quero cumprimentar o João Anderson, o Paulo Moura, o Marcos, o ex-vereador Pierre, enfim, cumprimentando também as professora Marta, a Alice, a minha esposa Lucilene, que está aqui, a professora Odete, a dona Terezinha, a professora Joslene, a dona Elza, a Lídia, a Dozinha, cumprimentando todas as mulheres, parabenizando pela passagem do dia 8 de março, que foi o Dia da Mulher, e eu expressei uma mensagem no portal Cidade Luz e no Guadalupe Agora, e registro aqui novamente. Quero registrar que fiz uma indicação no que diz respeito à recuperação da academia pública da Praça da Matriz, e tive com a prefeita há uns 3 ou 4 dias atrás, tratando disso com ela. E ela chamou o secretário de saúde na minha presença, pediu a ele que contratasse uma pessoa para fazer a recuperação daqueles aparelhos, e já foi inclusive contratado o senhor Horto, e a gente fica feliz de ver o trabalho da gente, nossas indicações sendo atendida pela gestora, e o que eu tenho feito muito é levado demandas do nosso município para a prefeita de Guadalupe, e nós sabemos da sua luta, do seu empenho. Então, nós ficamos muito felizes na questão dela estar atendendo nossas indicações. Hoje, a prefeita Neidinha se encontra em Brasília, onde eu gostaria de informar que ela assinou o programa Internet para Todos, um programa de banda larga para todos, e será importante tanto para o Piauí como para os municípios contemplados, e Guadalupe está entre eles. O programa irá garantir acesso à internet de banda larga de alta qualidade, onde irá melhorar o desenvolvimento econômico, social e principalmente educacional. Sabemos que tudo hoje depende de alguma forma da internet. Então, fica nossos cumprimentos e agradecimentos aos deputados, que nesse momento no Piauí, na primeira etapa, foi contemplado 37 municípios, e Guadalupe foi um desses. Então, nós queremos registrar nossos agradecimentos. E queremos registrar também que o que fazemos mesmo de verdade é trabalhar. Essa é a nossa marca, quem me conhece sabe. Muito obrigado e boa noite.
Quero, neste momento, convidar o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa presidente, vereadores, vereadoras presentes, público presente, quero aqui saudar, especial, em nome de todos os vereadores, a professora Elva, minha amiga, comadre, amiga de bancada do meu partido. Seja bem-vinda a esta casa. E com certeza, pela sua experiência, pela sua capacidade, você ajudará esta casa e ao nosso querido povo guadalupense. Também, todos que estão aqui representando a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, todos que sintonizados através do Francinaldo, Publicidade, Guadalupe Agora, 104.9, enfim, todos os meios de comunicações. Meu caríssimo, boa noite. Estive numa reunião com a prefeita municipal esta semana, onde na oportunidade tratamos da problemática do nosso município, de algumas problemáticas. Uma é o lixo e o mato do nosso município, que isso já é uma problemática de décadas, décadas e décadas entre ser prefeito e nunca conseguiu solucionar. Porque às vezes nem o prefeito consegue e nem a comunidade, alguns em parte, não fazem a sua parte. Então, infelizmente, o nosso município, mesmo quando era pago mais de 100 mil reais por mês, ainda nunca foi solucionado a questão da limpeza e do mato do nosso município. Em relação da iluminação, ano passado foi feito em quase toda a cidade reparos de iluminação, onde foram iluminadas quase todos os bairros, 100% do nosso município. Agora, infelizmente, devido às gambiarras, devido ao período chuvoso, devido aos bocais, à rede de energia que é velha, isso acontece na esquina da casa do meu pai. Esse ano já foi trocar 3 vezes, passa 15 dias no escuro, 30 dias. Semana passada foi colocado novamente, já está no escuro novamente. Então, às vezes, o eletricista que está lá no Bela Vista agora, uma equipe trabalhando, tentando resolver o problema daquele bairro, ele não pode parar, virar as costas para um bairro, para botar uma lâmpada no outro bairro que ele vai percorrer a cidade toda e vai perder tempo. Então, estão fazendo, programado, por bairro. Se você andar no município hoje, não está bonito não, mas está bem melhor. Se você andar na Vila Parnaíba, tem lixo, tem mato, mas as ruas estão melhores, as ruas estão mais iluminadas, e assim será todos os bairros do nosso município. Mas sempre vai haver mato e haver lixo, e sempre vai haver rua escura, como tem em Teresina, em Parnaíba, em Floriano, em Jeromeia, em Fortaleza, sempre eu dou onda, é assim. Nas periferias sempre vai existir, principalmente no período invernoso. Em razão das estradas vicinais, o caro, o nobre amigo Marcelo solicitou, já também passamos esse comunicado à prefeita, e dentro de dias, talvez no máximo, um mês no máximo, dará prosseguir a recuperação de alguns trechos na estrada vicinal, como Cardoso e outras localidades. Quanto ao Hospital Segurança, já foi citado. Na oportunidade, nós cobramos os requerimentos e as indicações e tudo que nós queremos pessoalmente à prefeita. Eu nunca gostei de trazer requerimento escrito, porque muitas vezes eu não gostava de gastar papel, mas eu sempre trazia o requerimento verbal, como sempre faço na tribuna, e ter a oportunidade de procurar a prefeita e saber qual e com certeza como ela poderá fazer diante dessa problemática. A prefeita nos repassou que diariamente está preocupada com a situação do nosso município. Tanto ela, quanto eu, quanto vocês ouvidores, quanto vocês vereadores, se preocupamos com o nosso município. As obras, estão sabedores que as obras iniciaram, como a iluminação de LED da avenida, o tapa-buraco, estão tudo paralisado. E aí, a culpa é minha? Vão culpar a prefeita agora, porque o Estado não pagou a empresa? Ou vão culpar o deputado que se preocupou em lembrar do município na hora de enviar uma obra? Tem aí o asfalto para vir, o buraco para ser tampado de Jeromeia Guadalupe para conclusão, asfalto em ruas do nosso município, o governador já está assinando a ordem de serviço, então tem muitas outras obras para vir. Agora o deputado não é dono de empreiteira não, o deputado não paga nem do seu salário a obra não, e nem nós vereadores, mas a parte deles eles estão fazendo, sempre lembrando do seu município, do seu estado, Piauí. Quero aqui falar que tem muita coisa para vir, calçamento, asfalto, mais outra ambulância, um S10 para a saúde, uma van para levar os pacientes para Teresina, um trator, em razão dos postos, a vereadora Luciana poderá falar depois. Então, existem vários fatores importantes, agora o mais importante é o financeiro, que infelizmente o município hoje não é mais aquele município de antes, que recebia 3 milhões e o ICMS dava 2 milhões, o ICMS hoje é 400 mil reais. Se você for ver o valor, mas vamos olhar a despesa que o município tem, vamos olhar os débitos altíssimos que os ex-prefeitos deixaram.
para o gestor, a gestora atual pagar. O hospital, interessante, no tempo do Ali, o hospital recebia 100 mil reais por mês. Sabe quanto o hospital recebeu o mês de 2017 todo? 120 mil. Sabe, quatro parcelas de 30 mil, onde ele recebia 100 por mês. E era pior do que o que é hoje. Então é bom que se diga a verdade, porque às vezes quando você leva a palavra, você não explica, mas sempre eu venho aqui novamente para explicar como é que as coisas são. Uma coisa é você criticar, criticar por criticar, por querer que a coisa esteja ruim e que não possa melhorar. Uma coisa é dizer a realidade. O hospital hoje não está recebendo nem um centavo do governo do estado. 2017 recebeu 120 mil, três parcelas de 40, quatro parcelas de 30 mil. E no tempo do Ali era 100 mil todo mês. Faixa sul, faixa sol, era 100 mil. E aí? Compara o hospital que ele criou, que tinha dentista 24 horas, mas ele entregou com tudo acabado e tudo fechado e sem funcionar. Eu desafio um vereador, um eleitor, que diga que dia 31 de dezembro de 2016, o ex-prefeito entregou uma praça limpa, um colégio em perfeito estado, uma rua sem buraco, uma rua iluminada e a cidade limpa. Eu desafio que diga. Uma coisa é você receber o município em condições de funcionar. Ah, eu vou só agora dar manutenção. Agora, meu amigo, você recebeu o município deteriorado. Parece que foi um tsunami que passou. Acabada. Virada de cabeça para baixo. Aí o cara tem um emprego lá dentro. Quando ele está aqui, agora ele está dizendo: a cidade está acabada. Se ela está preocupada com a cidade, ou é com si próprio? E onde era que ele morava no tempo que ele estava lá dentro? Se ela era em Guadalupe? Eu acho que era, porque eu via ele semanalmente, que eu estava na Câmara representando, e sempre via as pessoas, umas pessoas que estão cobrando, falando, tentando demonstrar que são representando o povo. Oxe, só são agora? Quer dizer que o direito de cobrar é só meu, que sou vereador? O cidadão tem o mesmo direito, que ele paga seus impostos. Agora é bom que se diga a verdade na tribuna. O que é, o que foi, o que foi que eu fiz, o que é que eu estou querendo. Agora, quem tinha seu emprego lá no passado, fica usando as redes sociais, tentando defamar. Eu nunca vou responder, porque eu nem quando, os 8 anos, eu nunca usei a rede social para criticar o Ali, porque eu tenho meu perfil como cidadão, de bem, educado, bem criado. Nunca usei, eu uso aqui a tribuna. Porque aqui eu represento o povo e aqui está sendo gravado tudo que eu digo. Agora vem aqui dizer que não é. Vem aqui um vereador e diga que eu estou mentindo. Diga como foi que a cidade foi entregue. Aí hoje, só hoje a cidade está feia. Passa 8 anos linda. Pelo amor de Deus, vamos falar as coisas. O que é que está acontecendo? Aí hoje, você vê, em razão do 13º, eu até admiro, se houve algum erro de alguém que está sem receber o 10º, que procure a prefeitura, que houve algum problema, mas foi pago todos. Agora procure a prefeitura para saber o que foi que houve, que não recebeu o seu 13º. Em razão da TV, do transmissor, isso foi culpa do SBT lá. Eles estão providenciando já um transmissor para trazer e dar continuidade ao serviço do SBT. Quanto aos carros públicos que são usados de forma privada, isso cabe a cada qual, o cidadão ou o vereador, que é fiscal do povo, tira a foto e faça a denúncia no Ministério Público, porque aqui na tribuna não resolver nada, não. Sim, tudo bem, vereador, é louvável. O vereador Martinez fazendo, é claro, é louvável, sim. Eu vou dizer que ele está errado, não, ele está certo. O bom que se faça. Mas enquanto a casa está em tempo de organizar, porque só se organiza com dinheiro, não é só assinando papel, prefeitura, só se conserta, só limpa a cidade, só ilumina, não é assinando papel, não. É o dinheiro chegando. É o dinheiro chegando no nosso município. Então, infelizmente, a gente entende. Eu entendo, eu faço meu papel. Eu desafio um que diga: o Jesse James fez parte do governo tal, o Jesse James fez parte, ele tinha um emprego há 8 anos atrás, há 4, há 2, eu nunca tive, não. Talvez amanhã possa até dizer que minha mulher tem um emprego, que ela tem sim, que sempre eu digo, mas para trabalhar. E ela faz é tudo. Ela faz é tudo lá dentro, dentro da sua capacidade. Eu nunca escondi, não. Agora, se você vê uma crítica, vai ver, meu Deus, no Facebook eu tenho é dó. Quando eu vejo, porque eu vejo, eu não faço é responder. Uma pessoa fazendo uma crítica ao governo atual. Se fosse uma pessoa neutra, preocupada com o município, sim. Me procure. Vamos debater nós dois, pessoalmente. Que aí nós vamos chegar. Talvez você possa me convencer. Mas eu estou convicto. E tenho esperança, sim, que nossa Guadalupe vai melhorar. Porque nós temos dois representantes que estão fazendo seu papel. E a Neidinha, ela não é filha daqui, não. Ela não foi criada aqui, não. Mas ela tem amor à sua cidade. Ela tem amor ao seu povo. E com certeza nós chegaremos lá. Aos olhos daqueles que querem o melhor a nossa Guadalupe. Não aqueles críticos. Que se você tampa o buraco, ele diz que tinha que ser asfalto novo. Se bota asfalto novo, diz que o asfalto não presta, que as motos estão caindo. Então, não tem jeito. Mas vamos lutar, não vamos desistir. Nossa Guadalupe vai melhorar. Obrigado.
Neste momento, quero aqui registrar a presença do nosso amigo ex-vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, nosso amigo Pierre, e diversos amigos aqui que já foram citados. Então a gente fica muito feliz, a nossa casa hoje está muito bem prestigiada. Voltem sempre. Esta aqui é a casa do povo e é importante que a população acompanhe de perto o trabalho dos seus representantes. Então, neste momento, usará da palavra a vereadora Luciana Martins.
Cumprimento os nobres colegas vereadores e desejando boas-vindas à minha amiga, nobre colega vereadora Elva de Almeida. E também a todos os familiares e amigos aqui presentes neste plenário. Boa noite a todos, com um saudoso abraço àqueles que nos acompanham na cidade e no interior, através da Rádio 104,9 FM, o site da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Quero aqui mandar um alô com carinho para minha mãe, Maria da Cruz, meu pai, Firmino Martins e toda a minha família Martins. Quero mandar também um alô para minha amiga Aleluia e meu amigo Toquinha, no bairro Vila Nova, pessoas que estão sempre ligadas, ouvindo as nossas sessões. Não poderia deixar aqui também de agradecer pelo trabalho e a colaboração da vereadora Francinete nesta casa, pessoa que tenho muita admiração e passei a ter uma grande amizade com a minha amiga vereadora Francinete. Quero aqui também desejar um bom trabalho, boa sorte e muito sucesso à professora Josélia, e assumir o cargo de secretária de Educação. Eu tenho certeza, com a competência da nossa amiga Josélia, ela conseguirá um bom êxito diante dessa Secretaria de Educação. Quero aqui informar a população que eu estive conversando com a senhora prefeita a respeito da indicação que apresentei esta casa a semana passada e que a mesma se mostrou muito preocupada com a situação vivida há 15 dias atrás no hospital local de Guadalupe. E que a mesma também se prontificou e está enviando um requerimento ao comandante-geral da polícia, ao secretário de Segurança, Fábio Abreu, ao governador do estado, solicitando uma guarda policial ao nosso hospital local. E também eu quero aqui agradecer os nobres colegas vereadores pelo apoio de estarmos enviando esse ofício também desta Casa Legislativa ao governador do Estado, secretário de Segurança, o comandante também da Polícia, o comandante da Polícia, o comandante geral da Polícia. Então, quero agradecer os nobres colegas vereadores por este apoio. Na ocasião também conversamos a respeito da reabertura dos postos policiais do bairro Coqueiro e também do balneário Belém Brasília. Eu quero só aqui comunicar, eu nem passei para o líder aqui da bancada, conversando com o técnico, a pessoa responsável pelos sinais de transmissões de TV, ele me passou o seguinte, que esteve 2 dias lá trabalhando, vendo para detectar o problema, e ele disse que será preciso levar o aparelho até a Teresina para ver diretamente lá com o sinal do SBT, porque ele viu que o problema não está sendo aqui, e sim a transmissão do sinal para Guadalupe. Eu quero só um questionamento aqui com o vereador Martinet, que ele falou muito bem a respeito da administração passada em relação ao hospital local de Guadalupe. E agora ele esqueceu de dizer, vereador Martinet, que antes o repasse seria no valor de R$100 mil, o governador do estado repassava para o nosso hospital para custeio do hospital. E que agora o governador, quando ele passa, é R$30 mil. R$30 mil não paga sequer nos plantões dos médicos. E os plantões dos médicos dão um valor de R$45 mil. E aí, como é que fica? Então, hoje, a nossa prefeita se encontra em Brasília buscando resolver principalmente esse problema com a saúde do nosso município, naquele hospital local. E digo aqui até uma sugestão, deixo aqui uma sugestão aos nobres colegas vereadores, principalmente de oposição, que vamos buscar que marque uma audiência com o governador, com o secretário de saúde e vamos procurar buscar uma solução, porque eu vejo que a situação do nosso hospital está realmente triste. Venho conversando com o diretor Paulo Rocha e ele me passou, a situação lá não é fácil. Então, eu quero aqui me somar aos vereadores de oposição e aos vereadores de situação que vamos procurar buscar resolver esse problema com o hospital local. Meu boa noite e meu muito obrigada.
Pode botar.
Quero cumprimentar a todos os nobres vereadores aqui presentes, vereadora Luciana Martins, Jesse James, Martinei, Odaí, Marcelo Mota, Adão Moura, Tarles Santos, vereadora Elvia de Almeida. Inicio as minhas palavras, para não esquecer, agradecendo o tempo em que a ex-vereadora Francinete conviveu conosco aqui nesta casa, contribuindo com sua experiência de vereadoras de dois mandatos, com vice-prefeita do nosso município, presidente desta casa. Então, a vereadora Francinete, com certeza, deixa registrado o seu legado, o seu trabalho, e com certeza ela sai de consciência tranquila do seu dever cumprido como representante deste município. E, na oportunidade, parabenizo mais uma vez, desejo boas-vindas mais uma vez à vereadora Elvia, que hoje assume a sua cadeira. Com certeza, contribuirá muito conosco para trabalharmos juntos em prol do município de Guadalupe. E, em nome do seu esposo, João Martins, cumprimento os demais familiares e amigos que vieram a esta casa hoje prestigiar, né, a presença, né, da vereadora Elvia. Quero, assim, registrar que aconteceu ontem, no Balneário Belém Brasília, o 10º Rally do Batom, com a presença da prefeita de São João dos Patos, minha conterrânea, minha terra natal, da vereadora Bidu, da vereadora Ana Paula e demais amigos e conterrâneos. O momento em que a Prefeitura Municipal de Guadalupe também fez parceria, promovendo o almoço, dando o seu total apoio. A prefeita Neidinha não estava presente, mas contribuiu, né, para que este evento acontecesse e proporcionasse aos donos dos bares lá do Balneário Belém Brasília essa oportunidade de vender, né, a sua cerveja, o refrigerante, o peixe. Então, estava todo mundo satisfeito com a quantidade de visitantes que o nosso balneário recebeu. Como também eu quero parabenizar o primeiro encontro dos jovens lá, que aconteceu na Igreja Madureira, né? Foi no sábado, estive presente. Então, a gente vê aqueles jovens estarem unidos em busca de ouvir a palavra do Senhor, em busca de estarem apresentando os seus hinos, os seus louvores. Então, bastante jovem na Igreja Madureira. Então, eu fico, assim, feliz por este evento. E não poderia aqui registrar e pedir desculpas às organizadoras da Igreja Assembleia de Deus, em nome da dona Terezinha, né, que me convidou a se fazer presente ontem, mas como eu estava no balneário, não pude presenciar as homenagens ao Dia Internacional da Mulher. E, nesta oportunidade, parabenizo as mulheres vereadoras, as mulheres funcionárias desta casa, em nome da Cidélia, da Sâmia, da Sebastiana, e em nome, assim, da minha amiga Lu, esposa do vereador Adão Moura. Cumprimento as demais mulheres pela passagem do nosso dia, por sermos essas pessoas guerreiras, batalhadoras, temente na fé, e que ao longo de muitos anos estamos alcançando, a cada dia, conquistando mais o nosso espaço. Não poderia também deixar de registrar a passagem, né, do grande evento que o município de Guadalupe proporcionou, a Semana Visual, promovida aqui nesta casa, através de parceria do governo do estado, através de um trabalho, um empenho do vereador Martinei, juntamente com todo este poder que abraçou, que abriu as portas aqui deste poder e deu total apoio para mais de 700 pessoas realizarem os seus exames. Então, foram realizadas 622 consultas, mas foi mais de 700 pessoas realizaram a triagem, porque no momento em que eles detectavam que precisavam da cirurgia, a pessoa não ia nem mais fazer a consulta com o oftalmologista. Ele já orientavam que precisavam procurar a Secretaria de Saúde para agendar a cirurgia. Então, foi uma equipe que atendeu muito bem a nossa população. É um hospital de referência, o Hospital BSM, lá da cidade de Belém do Pará. Então, profissionais atenciosos, com os seus equipamentos modernos. Então, a gente fica feliz de 622 pessoas terem atendido o nosso convite, terem abraçado essa oportunidade, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas idosas têm dificuldade de ir a Floriano, de ir a Teresina, muitas vezes precisa levar um acompanhante. E o nosso município, durante a semana de segunda a sexta-feira, tanto no turno, manhã e tarde, estávamos aqui esperando a nossa população. E que a gente espera que eles voltem no próximo ano. É, tive assim um contato muito grande assim, com o Marcelo, pedindo assim, total apoio por parte dele para ver se há possibilidade de nós conseguirmos cirurgias, como acontece no estado do Maranhão, aquela equipe. Mas ele disse que, no momento, esse hospital de referência não trabalha com cirurgias, apenas com consultas. Mas que ele iria me informar, ele levou o meu contato do WhatsApp, gostou muito da cidade, gostou muito das pessoas e me prometeu se empenhar ao máximo para proporcionar esta oportunidade a serem realizadas também cirurgia através daquelas equipes. Então, vamos esperar que realmente isso aconteça. Quero também informar aos presentes, aos amigos, que a prefeita Neidia se encontra em Brasília, né? Foi assinar a adesão ao programa Internet para Todos e tentar outras liberações financeiras para suprir as necessidades do nosso município, como foi falado aqui por outros vereadores que me antecederam. Não posso aqui deixar de registrar esse pedido, pedindo agilidade ao setor de licitação para que façam a licitação o mais rápido possível dos pneus, para que a gente possa solucionar os problemas dos nossos estudantes que vão a Floriano, que necessitam ir a Floriano. A gente sabe que é um custo muito alto, só sabe o tamanho das despesas quem tem um filho fora. E a gente sabe que são pessoas carentes, tem muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas que não têm todo dia R$30. Então, é um trabalho importante que a Prefeitura Municipal, é um apoio importante que a Prefeitura Municipal de Guadalupe oferece às estudantes que buscam se qualificar. Então, tem pessoas que precisam ir diariamente e estão aí perdendo aulas. Então, eu sou parada diariamente na rua, na minha caminhada, surando essa licitação. Então, eu gostaria sim até de reforçar ao Jesse James também, a Amanda trabalha lá no setor, para ver que pé está essa licitação, para que a gente possa solucionar esse problema. Prometo que amanhã também vou falar com a Evanus até a respeito de algum problema aqui da Câmara e reforçar também esse pedido. Quero também reforçar e pedir à nossa prefeita, na medida do possível, que seja reativado o posto policial lá no Balneário Belém Brasília. Sabemos das repercussões que aconteceram há meses atrás, né, vereador Tales? Fomos cobrados, fomos procurados. Aqui, essa casa, realizamos um projeto, né, votamos, aprovamos. A gente espera e pede que aquele projeto realmente seja cumprido mediante os seus artigos, porque a gente sabe que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Então, e eu mesma no dia me posicionei acreditando, porque tinha uns 4 representantes dos bares lá e eles todos se comprometeram em cumprir. Então, a gente está ouvindo falar que as coisas não estão acontecendo como deveria. Então, é necessário também que este posto policial seja reativado o mais rápido possível para que a gente possa oferecer uma maior segurança. Eu sei que nós, nem eu, nem um vereador aqui, nem dois policiais ou um policial, vai empatar a prostituição ou o uso das drogas. Mas é uma forma. Se lá tiver um posto ativo, vai inibir mais. O que nós não podemos permitir e aceitar é que nos finais de semana, principalmente aos sábados, eles fiquem lá, os jovens, fumando lá à vista, né? Então, a gente sabe que lá a droga está rolando alto. Então, a gente pede providência o mais rápido possível, porque não tenho na família, mas acompanho de perto várias famílias, né, afilhados, amigos que se envolveram com as drogas, e eu vejo o sofrimento de uma mãe, de um pai, de um irmão. E é difícil. Então, nós temos que fazer algo para que a gente possa inibir um jovem entrar no mundo das drogas, né? E evitar essa prostituição. Então, já finalizando, eu quero só reforçar as minhas indicações que fiz, pedindo um gerador de energia. Eu sei que vai logo, logo acontecer a reforma lá no Hospital Pedrina Silveira. A gente pede à nossa prefeita Neidinha, que tem essa preocupação de comprar um gerador moderno, um gerador que realmente possa atender às necessidades do hospital no momento em que precisar. A gente sabe que muitas vezes a nossa energia oscila muito, muitas vezes tem acidentes, e muitas vezes o médico está lá fazendo a cirurgia, aí falta energia, e aí? Então, é pensando em fatos como esse, que tive essa preocupação. Quero reforçar aqui, em relação até os exames de ultrassonografia, que o vereador Odair também já pediu, quero assim reforçar o seu pedido, que é importante também para o nosso município, para as nossas mães que necessitam realizar esses exames. Como também visitando esse final de semana a alguns amigos, e fui cobrada em relação a usar essa tribuna e pedir à nossa prefeita que faça melhoria na iluminação pública do pavilhão Hortifruti Grangeiro. A gente sabe que ali, a cada dia, está crescendo, né, o número de pessoas com sua banquinha, com sua venda, e a energia está fraca. Então, ela pede que realmente essa iluminação seja ampliada e que se coloque um vigia. Eu não estou me lembrando o nome daquele rapaz que já presta um serviço lá às pessoas lá desse pavilhão, mas que a prefeita Neidinha, no momento que puder, eu gostaria de pedir que ela olhasse com os bons olhos essa possibilidade de contratar essa pessoa que já presta serviço, né, aos donos lá das bancas, porque ele é um nolete, se eu não me engano. Alguém lembra o nome dele? Lembra, Jéssica? É, o Francisco. Então, estou aqui pedindo esse apoio para dar maior segurança aos donos das suas bancas e proporcionar a ele essa oportunidade de ter o seu salário no final do mês, porque muitas vezes são pessoas que vivem ajudando ele aí, né? Dando um almoço, uma janta, e é importante. Então, eu quero também, já na minha parte final, pedir à prefeita Neidinha que veja a possibilidade de se criar mais uma turma do curso técnico de nível médio em agronegócio. A gente sabe que foi um curso, várias vagas foram abertas, né? Uma turma tem 30 vagas, mas a gente sabe que tem mais de 70 pessoas já que fizeram as inscrições. Então, na medida do possível, vou levar a prefeita Neidinha, quando ela chegar pessoalmente, esse pedido, estou fazendo aqui verbal, porque várias pessoas me procuraram querendo essa oportunidade para ter a oportunidade de fazer esse curso técnico nível médio em agronegócio. Aqui na cidade de Guadalupe é uma parte presencial e outra através da internet. Então, eu gostaria já de pedir a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a presente sessão, a quarta sessão ordinária do dia 13 de março de 2018. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Gostaria de convidar todos os presentes, né, que estão aqui nesse momento, para a gente fazer um momentozinho, um coffee break aqui fora, tá certo? Obrigada.